As centrais sindicais dos trabalhadores condenam a atitude que consideram abusiva dos agentes da Polícia Nacional na primeira fase da greve geral, que está a ser apelidada como sendo uma luta pelo resgate da dignidade social dos trabalhadores angolanos. Vários órgãos de comunicação social relatam o estado de prevenção da Polícia Nacional, com homens e meios nas capitais provinciais, para além da presença considerável de forças de baixa visibilidade. A greve geral dos trabalhadores da função pública, que teve início na última quarta-feira, vai decorrer de forma interpolada até ao próximo dia 14 de junho, caso as negociações com o governo angolano não resultem em consensos que satisfaçam as partes. De acordo com as centrais sindicais, um dos objetivos da greve geral tem que ver com a revisão salarial de toda a função pública, na ordem dos 250%, de modo a corresponder ao custo de vida, tendo em consideração a inflação acumulada. Um outro objetivo está relacionado com a atualização do salário mínimo nacional, na ordem dos 245 mil kwanzas, o equivalente a 300 dólares americanos. No entanto, o governo angolano considera sonhadora a proposta das centrais sindicais, embora já tenham reduzido esse valor para os 100 mil kwanzas, na sequência dos encontros já realizados e sem uma previsão para próximas negociações. A greve convocada pelas centrais sindicais é motivo de conversas que dominam os bastidores um pouco por todo o país. Nas redes sociais, cada internauta procura marcar a sua posição em defesa da sua condição social. Muitos angolanos questionam o descuido do governo com os sinais de riqueza que ostentam os seus membros. As enormes delegações oficiais e seus gastos milionários, carros luxuosos para os governantes e deputados, numa altura em que os níveis de pobreza não param de aumentar entre a maioria da população. O presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola denuncia a ocorrência de muita pressão contra os trabalhadores. Adriano Manuel fala igualmente da precária situação de sobrevivência que marca a vida dos angolanos.
O objetivo é persuadir o governo a melhorar as condições sociais dos trabalhadores. Não é? O que nós temos estado a observar atualmente no nosso país é uma pobreza extrema, onde vamos observando pessoas a mendigar, trabalhadores que não conseguem, com salário mínimo, sequer sobreviver. Não é? E quando isso acontece, quando estamos num país com as potencialidades económicas que temos e estamos a observar pessoas a morrer até de fome, isso é extremamente perigoso. Então, é importante persuadir o governo a definir políticas que visam melhorar a condição social dos trabalhadores.
Em véspera da realização da Assembleia Geral dos Sindicatos, houve um encontro promovido pelo governo, dito de concertação social, mas que os sindicatos não participaram e foi alargado um prazo de estudo de 45 dias. Como é que olharam para esta decisão?
Não, o encontro de concertação social não tem absolutamente nada a ver com um caderno reivindicativo apresentado pelos sindicatos. Como o próprio nome diz, é um encontro de concertação social. O que se passou é que o governo apresentou um salário mínimo nacional que, no entanto, não passou pela comissão técnica que aborda a questão relacionada com os salários, onde se encontram os sindicatos. Daí que a moratória de 45 dias foi para que esse assunto fosse abordado a nível da comissão técnica, onde estão representados os sindicatos. Mas, no entanto, há um caderno reivindicativo que está a ser discutido. Caderno reivindicativo esse que o governo não abre mão em relação ao salário mínimo nacional. E quando isso acontece, não será o encontro de 45 dias que vai definir, porque nós tivemos 4 ou 5 encontros, se não tiver erro, 5 encontros, em que o governo não definiu. Não definiu. O governo apresentou uma proposta inicial de 5% de salário mínimo nacional, ou 5%, é de 1.600 kwanzas para quem ganha 32 mil kwanzas. Uhum. Daí que quem ganha 32 mil kwanzas tem um salário a 5% de 33.640. Ora, o saco de arroz custa 28 mil kwanzas. O saco a caixa de óleo está acima do salário mínimo nacional. Não há ninguém que consegue sobreviver com isso. E quando isso acontece, nós não temos outra alternativa senão partirmos para uma greve uma greve geral, que é essa que vamos fazer. Sabemos que vamos sofrer pressões, né, das direções das instituições. Aliás, essas pressões já começaram, diretores de hospitais, diretores de escolas já começaram a fazer pressão aos trabalhadores, mas nós temos que ter plena consciência que...
Mas qual é o tipo, qual é o tipo de pressão que está a ser exercido contra os profissionais?
Não, a pressão é a mesma. É, marca falta, desconto de salários, processo disciplinar, quando a greve é legal. A greve é legal, a greve nós cumprimos a pessoa escrupulosamente com todos os paradigmas que norteiam o ordenamento jurídico angolano. Logo, não vimos porquê esta pressão está a ser feita agora.
O médico Adriano Manuel desafia o governo angolano a apresentar uma proposta estruturada que, para além do aumento do salário mínimo nacional, esteja igualmente definido um horizonte para a melhoria das condições sociais dos trabalhadores.
De qualquer forma, nós temos que compreender que, se quisermos resolver o problema de Angola definitivamente, temos que ter uma sociedade civil organizada. E os sindicatos, se por um lado são verdadeiros parceiros do governo, por outro, jogam como um meio de pressão, com o objetivo de o governo encontrar políticas que visam melhorar a condição da população, a condição dos trabalhadores de uma forma geral. Nós estamos a observar trabalhadores com pobreza extrema, repito, uma pobreza extrema. E isso não é normal num país com as potencialidades económicas que tem. Não é normal. Nós não podemos aceitar como é que o governo de Angola, nenhum pai em sã consciência, trabalha, paga dívida para deixar seus filhos com fome. É o que está a fazer atualmente. O governo paga dívidas e o povo morre de fome. Isso não é normal. Isso temos que encontrar outros mecanismos para melhorar a saúde da população. Mas o formato será o mesmo. Vamos ter um formato idêntico, não é? Cujo objetivo principal é manter os serviços mínimos, nomeadamente bancos de urgências, cuidados intensivos, hemoterapia, serviços de hemoterapia e outros serviços que as exigências e que por lei tem que trabalhar.
Muito bem. Nesta altura, a expectativa é que, de facto, o governo volte atrás nas suas posições e considere, portanto, as propostas reivindicativas dos sindicatos.
O governo tem duas alternativas. A primeira alternativa é aumentar o salário dos trabalhadores. Mas tem ainda uma segunda alternativa, que é apresentar aos sindicatos um plano devidamente estruturado, onde nos dê um horizonte temporal de como vai resolver o problema da condição social dos trabalhadores, da população geral. Né? Isto é que nós queremos saber. Nós não podemos continuar a ser sacrificados. Né? O que está a acontecer agora. Não podemos passar por sacrifícios sem saber para quando o governo vai resolver a condição social da população dos trabalhadores. Se o governo nos apresenta de forma bem estruturada um projeto que visa melhorar a condição num curto espaço de tempo para melhorar, para diminuir a fome no país, nós somos capazes de entender o governo. Mas esse projeto é que o governo nem sequer apresenta. Tá? Como é que nós vamos aceitar isso? É complicado. É muito complicado.
Muito bem, doutor.
Daí a pressão. Daí a pressão.
O governo angolano continua firme na sua posição e reitera que a proposta das centrais sindicais não é sustentável do ponto de vista económico. Em declarações à televisão pública de Angola, o diretor nacional do emprego, o economista António Stadt, justificou a posição do governo.
Na verdade, a fixação do salário mínimo nacional é uma atividade permanente e periódica do governo e é feita através de um grupo de acompanhamento, que é o grupo de acompanhamento de salário mínimo, em que fazem parte os sindicatos e os empresários. E nós, governos, também fazemos parte desse grupo. Anualmente elabora um relatório, esse relatório é submetido à apreciação do titular do Poder Executivo, que convoca a reunião do Conselho de Concertação Social para aprovar a fixação do salário mínimo. E este processo é normal, tem sido recorrente. E o que aconteceu foi exatamente isto. Só que, em sede e ao decorrer desse processo, os sindicatos remeteram uma carta a título de caderno reivindicativo ao titular do Poder Executivo, na qual nós tivemos que olhar para a carta e olhar também para este ponto, e chegamos à conclusão que, depois das várias negociações, embora não houvesse consenso dentro das salas de negociações sobre esse ponto, porque o Executivo trouxe uma proposta na altura de 25%, ouvindo as entidades empresariais, subiu para 29%, depois, fruto das negociações, trouxe uma proposta de 50%, subiu para 50%, e os sindicatos, dos 245 mil kwanzas que era a proposta inicial, apresentaram uma redução para 100%. Há aqui uma confusão que tem sido feita. Uma coisa é o salário mínimo nacional, que é o salário que deve se pagar na República de Angola, o mínimo, independentemente das competências que o cidadão tem. O salário mínimo nacional, eu, enquanto cidadão, tenho que pagar este valor nos nossos auxiliares domésticos. Os empregadores têm que pagar esse valor nos seus funcionários, o mínimo, e o Estado, também como um agente econômico e empregador, deve pagar o mínimo exigido dele. Não é, do ponto de vista econômico, não é sustentável. E o nosso grande desafio, Ernesto, quando nós analisamos a questão da fixação do salário mínimo, e as regras assim indicam, quer na Lei Geral do Trabalho, quer na Convenção da OIT, nós avaliamos o nível de vida, qual é o aumento do nível de vida. Estamos a olhar para a inflação. Neste aspecto, quer o Executivo, quer as centrais sindicais, estão de acordo que houve uma perda do poder de compra desde fevereiro de 2022 até os dias de hoje, devido ao aumento do nível geral do preço. Aí há consenso absoluto. Onde não há consenso é que, para aumentar o nível de salário mínimo, nós devemos garantir o equilíbrio. E esse equilíbrio tem que ser com o nível geral de preços, com o nível geral de emprego, com a produtividade da própria economia, com a informalidade, que é uma realidade nossa, e, portanto, aumento de salário mínimo na ordem de 245 mil kwanzas, estamos a dizer, indiretamente, que algumas empresas vão ser obrigadas a fechar as portas ou, pelo menos, mandar por desemprego uma parte significativa da sua força de trabalho. Nós, que temos dois ou três funcionários em casa, para poder pagar o salário de 45, vamos ter que mandar um para a rua, e, portanto, temos que gerir aqui esse equilíbrio entre o salário mínimo ideal, que é este que os sindicatos apresentam, e o que é possível e real do ponto de vista do nosso contexto económico.
António Stota aponta algumas soluções que, do ponto de vista do governo angolano, podem promover algum equilíbrio sem grandes consequências, quer para o governo como para as centrais sindicais.
No curto prazo é fazer aumentos graduais, aumentos pontuais, não nas dimensões que os sindicatos apresentam, porque, Ernesto, quando se aumenta o salário, existe o princípio da não retroatividade. E se nós aumentamos o salário mínimo a 245 mil kwanzas, nós não vamos poder recuar se por acaso o efeito for contrário. Portanto, o que é recomendável, mesmo a nível das organizações internacionais, e a OIT é muito clara nisso, se nós aumentamos o salário mínimo para os níveis e voltamos a recuar, podemos ser sancionados. Então, o que é recomendável é fazer aumentos graduais, porque aqui estamos olhando no curto prazo e na reposição do poder de compra, mas as medidas mais estruturantes devem ser feitas do lado da oferta, do lado da estabilização de preços. Ou seja, se nós não estabilizamos os preços, hoje não estaremos a falar desses níveis de incremento. E para além disto, devemos olhar também para o emprego. Ou seja, os cálculos que nós fizemos em sede do Grupo Técnico de Salário Mínimo, consideramos que em 5 angolanos, que é o agregado médio, apenas um trabalha. E, portanto, se nós aumentarmos o emprego, teremos um outro rácio em 5 agregados, 2 trabalham. Portanto, se hoje é exigível 245, se conseguimos aumentar o emprego, reduz o valor do salário mínimo para um agregado. Portanto, as grandes medidas devem ser feitas do lado da oferta, que é continuar a promover a produção nacional, devem ser feitas do lado da estabilização do nível geral de preços e, portanto, no curto prazo tem que ser isso, aumentar o salário mínimo e a proposta que está em sede de discussão no grupo, no Conselho Nacional de Concertação Social, é de 50% a 70%. Isso é que é o razoável.
Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, a Angola não vai ter economia com salários de misária. Em declarações ao programa Economia Sem Macas, Carlos Rosado de Carvalho reconhece também que este caso é muito sensível, tendo em conta o seu impacto.
trabalho e bem, porque quando tu fixas assim, o salário mínimo é para todos, incluindo para ti se tiveres empregada doméstica. Esse salário é válido para todas as profissões. E os economistas, alguns economistas têm receio com o fundamento que isto interfira no emprego, porque tu fixares salários mínimos muito elevados, isto significa que há empresas que não têm condições de contratar trabalhadores e no limite podem encerrar, ou então vem a informalidade também no emprego. E portanto todos estamos de acordo que o salário mínimo, enfim, tem que ser mexido com pinças, como eu estou a dizer. Agora, todos também estamos de acordo que a economia não se faz com sistema. E o salário mínimo é atualmente um salário de miséria. Eu estava-te a dizer que ia comparar o salário mínimo de agora, o valor ou o poder de compra do salário mínimo agora, no final de 2023, com o salário mínimo de 2022. Mas, por exemplo, se tu fizesse essa comparação com 2017, foi o ano em que o Presidente da República, tivemos o novo Presidente da República, o salário mínimo caiu 40,4%. Portanto, quer dizer que tu só compras agora, ou compravas em 2023, 60% das coisas que tu compravas em 2017. E se tu fores mais para trás, tu chegas a uma perda de poder de compra de 65% relativamente a 2014. Quer dizer, o salário mínimo no final de 2023 só comprava 35% das coisas que comprava em 2014. Este é o cenário real. E o governo, naturalmente, tem que, em consultação com os parceiros, com os patrões, com os sindicatos, tem que rever esta situação, porque nós não vamos ter economia com salários de miséria. As empresas vivem do consumo, seja para consumo próprio das famílias, seja investimento. É disso que as empresas vivem. E se as pessoas não tiverem dinheiro para comprar as coisas, não tiverem poder de compra, é óbvio que as empresas vão fechar em condições.
Finalmente, Carlos Rosado de Carvalho defende um salário mínimo que possa garantir a recuperação do poder de compra dos trabalhadores e aponta algumas soluções para haver consumo na economia nacional.
Eu acho que não é que esta proposta é realista, porque as condições da economia, francamente, não permitem salários dessa ordem. Agora, também acho que o salário de 50 mil kwanzas de que se fala, e que me pareceu que havia aí uma certa inclinação, eu parece-me que este salário também não é suficiente. Eu costumo dizer, enfim, os meus cálculos apontam para um salário mínimo aí dos 80 mil kwanzas, mesmo até 100 mil kwanzas, que me parece aquilo que é razoável para se recuperar um mínimo de poder de compra. Porque o salário mínimo visa justamente isso, a criação do salário mínimo visa dar condições mínimas a quem trabalha. E se nós mantivermos esta perda de poder de compra do salário mínimo, a economia vai acabar, porque as empresas não vão ter clientes. E repito, não há economia que funcione sem consumo. E não há empresas que aguentem sem consumo. E nós temos estes salários de miséria. Repito, toda a gente sabe as implicações que esta matéria tem. Mas, num princípio, a realização da reunião do Conselho Nacional de Consultação Social, tenho denunciado aqui, o Conselho Nacional de Consultação Social devia de reunir de 6 em 6 meses, em termos de reuniões plenárias presididas pelo Presidente da República. Isso não tem acontecido. O Conselho Nacional de Consultação Social tem reuniões também, tem comissões especializadas que deviam de reunir-se de 3 em 3 meses. também não reúnem. E é absolutamente necessário que haja concertação social. O governo não pode falar com os patrões isoladamente e depois com os sindicatos isoladamente. Não tem. As coisas da bola interessam aos patrões, interessam aos trabalhadores, interessam aos grupos de interesse. E, portanto, o Conselho Nacional de Concertação Social tem que funcionar.
Carlos Rosado de Carvalho, António Stotti e Adriano Manuel foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.